Srs. Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu começava por pedir desculpa deste atraso, mas os nossos trabalhos hoje temos aqui vários temas que temos em mãos. E tivemos também uma audição relativa à DSE, que é no fundo o sistema de apoio médico aos funcionários do Estado que vem já de há muito tempo e que se põe aqui uma questão de sustentabilidade e que estamos com várias audições e que vai culminar com a audição da Sra. Ministra no final no próximo dia 15. Queria dar as boas-vindas a esta delegação da Assembleia da República de Moçambique e também que são no fundo da Comissão homóloga da Assembleia da República de Moçambique, que sendo a vossa comissão uma comissão mais ampla do que a nossa trata somente por questões relacionadas com a saúde, mas sei que já tiveram hoje com a Comissão de Trabalho uma reunião também ao início da manhã, o que é importante. O tema que vos traz cá e que nos traz a esta reunião são os transplantes de órgãos e tecidos e células humanas, e queria dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Leopoldo Alfredo Ernesto, relator da Comissão e chefe da delegação, à Sra. Deputada Lucinda Bela das Dores Malema, vice-presidente da Comissão, a deputada Aida Soares, à senhora deputada Ramulata Irache, à senhora deputada Jerónima de Agostinho, à senhora deputada Valéria Mitelela, à senhora deputada Lúcia Alfate, à senhora deputada Eva Dias, e ao Sr. Deputado Joaquim Greva e também ao colaborador e assessor da Comissão, o funcionário Genito Lobua, que também está connosco. E também ao Sr. Representante da Embaixada de Moçambique em Lisboa, em Portugal, que também felicito e agradeço a sua presença e também estar aqui connosco. Resta-me dar as boas-vindas, já combinei aqui com o Sr. Presidente da Delegação dos Srs. Deputados da República de Moçambique, que estão connosco nesta reunião. Nós estamos reunidos, portanto, estamos numa... A vossa delegação está connosco no plenário, no fundo, da Comissão, sendo que esta Comissão de Saúde temos à volta de 9 grupos de trabalho, mais 4 temáticos. Além de 13, temos 13 grupos de trabalho em funcionamento, o que é muito. Temos todo o tempo praticamente parlamentar ocupado de terça a sexta-feira, sendo que os seus deputados depois, como sabem, fazem um trabalho político nos vários distritos, sendo deputados da nação, não deixam de ser oriundos eleitos por vários distritos, e terão de fazer o seu trabalho durante a segunda-feira, sábado e domingo. E então dava a palavra aqui ao meu homólogo Leopoldo Alfredo Ernesto para também nos dar umas palavras e nos enquadrar sobre este assunto que nos traz aqui hoje à nossa reunião e em seguida, não sei se quer dar a palavra também a alguns senhores deputados e daríamos depois a palavra aos vários grupos parlamentares. Temos connosco o grupo parlamentar do PSD, do Partido Socialista, do CDS-PP, do PCP e também do Bloco de Esquerda, que terão a palavra também cada um dos grupos parlamentares. Tem a palavra. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Nós somos a Comissão dos Assuntos Sociais, do Gênero, Tecnologias e Comunicação Social da Assembleia da República de Moçambique. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos e endereçar os cumprimentos da Sra. Presidente da Assembleia da República, Doutora Verónica, e da Sra. Presidente também, da Presidente da Comissão, Doutora Antónia Charre, portanto, Presidente da nossa Comissão. Nós abrangemos várias áreas, a área da saúde, da educação, assuntos sociais, crianças, gênero, trabalho. Portanto, somos uma mega comissão, mas mega comissão em termos do trabalho que temos de fazer. Então, relacionamos-nos com vários ministérios, né, que tratam destas áreas todas e estamos aqui apenas 9 deputados, não é? Apenas 9 deputados. Cada comissão em Moçambique, na nossa Assembleia, é composta por 17 deputados. Isto apenas é uma parte da comissão. Somos ao todo 250 deputados na Assembleia da República e nem todos os deputados pertencem às comissões. Temos 9 comissões e alguns deputados não estão integrados em comissão. Temos 3 bancadas, bancada da Frelimo, bancada que é a maioritária, a bancada da Renamo e a bancada do partido MDM. Nós também somos designados terceira comissão da Assembleia da República. Eu não sei se essa designação é por importância, mas creio que não, né? Creio que não. Achamos que todas as comissões são importantes naquilo que fazem. O objetivo que nos leva aqui é estar relacionado com uma proposta de lei que temos na Assembleia da República, que é a lei sobre transplante de órgãos, tecidos e células humanas. Nós estamos a apreciar já há 12 anos esta proposta de lei. Estamos a colher muita sensibilidade a nível dos cidadãos, das nossas comunidades, e também fazemos consultas a certas personalidades ligadas à saúde, algumas até reformadas que não estão em atividade, não é? Que é para podermos apreciar a lei e aprová-la em tranquilidade. Não é? Sabemos nós que Moçambique é um país em desenvolvimento e o grande constrangimento que temos é de o desenvolvimento das nossas infraestruturas, de desenvolvimento das nossas instituições, desenvolvimento, portanto, o uso de tecnologias apropriadas para certos serviços de saúde, não é? Portanto, equipamentos apropriados, temos muita carência nisso. Neste momento, em Moçambique registra-se muito o problema de insuficiência renal. Há muitos doentes com insuficiência renal e realizam-se hemodiálise apenas em 3 províncias. Né? Uma na província de Sofala, na província de Maputo, cidade de Maputo, e na província de Nampula. Nós temos ao todo 10 províncias, mas só em 3 províncias é que se realiza a hemodiálise. E porque o tratamento, essa terapia de hemodiálise, não é? Abrange, portanto, esse problema renal abrange muita gente, há gente que não tem acesso, não é? Que não tem acesso. E às vezes nós nos colocamos na situação de que se evoluímos para o transplante, não teremos mais dificuldades. Não é? E o que é que isto envolve? O que é que envolve? Portanto, dada a importância e complexidade da matéria, tanto em apreço, a Comissão vem interagindo com várias personalidades. Neste momento queremos interagir com a Comissão. É a décima comissão.
A nona
comissão. Queremos interagir a nona comissão. Se porventura tem a lei aqui de transplante e se tem o processo todo que vos levou à lei atual. Quer dizer, quais foram os passos que a Assembleia da República, não é, teve de atravessar para legislar sobre o transplante. Quais são as grandes dificuldades que se operam, portanto, na aplicação desta lei. Há problemas que se levantaram, por exemplo, quando nós fizemos as nossas auscultações. As entidades auscultadas consideraram que a proposta de lei, portanto, consideraram essa proposta muito bem-vinda, não é? E chamaram-nos a atenção para alguns aspectos que devem ser acautelados. E Portanto, estas cautelas é devido ao estágio de desenvolvimento do nosso país. Levantaram, por exemplo, questões sobre critérios de determinação e certificação da morte cerebral, porque para fazer o transplante é preciso determinar, porque a lei, a nossa lei diz, nos termos em que está essa proposta de lei, diz que tem de ser, tem de haver dadores vivos e mortos, não é? Cadáveres. Então, há grande interrogação sobre a determinação, os métodos de critério de determinação e certificação da morte cerebral. Pois temos também o problema da assistência médica aos dadores e aos receptores. Portanto, que continuidade, o que é que se deve fazer, há fiscalidade, não é? Se a Assembleia da República tem a possibilidade de fazer essa fiscalização, não é? No acompanhamento dos dadores e dos receptores dos órgãos. Depois temos também a questão da formação que as pessoas auscultadas nos colocavam, formação técnico-profissional das equipas de saúde envolvidas nas operações, a questão da confidencialidade, né, e o consentimento da colheita de órgãos. Porque neste momento acontecem vários crimes, e um dos crimes que acontece, bom, a nível da nossa região, é o negócio ilícito de órgãos, não sei para que fins. E isso nos assusta bastante, não é? E nós sabemos que é o problema da pobreza, sim senhora, mas também há questões culturais que nós devemos relevar, que devemos pôr em primeira mão para podermos aprovar em consciência. Portanto, eu creio que terei exposto as razões da nossa vinda aqui, e a nossa comissão também entende que a criação de uma entidade reguladora com competências específicas, entende que deve ser necessária, né, a criação de uma entidade reguladora e de um instituto apropriado para essa terapia. Portanto, nós admitimos que em Portugal existem leis similares, não é? Que nos podem ajudar a nós raciocinarmos melhor e aprovarmos em tranquilidade. Portanto, são estas questões que nos levam para aqui. Creio que...
Meu caro colega Leopoldo Ernesto, resta-me agradecer este enquadramento que fez, muito objetivo. Nós vamos enviar todo o processo legislativo via Assembleia, via Embaixada, para terem um link, e também em papel podemos enviar todo o processo legislativo, tanto em relação aos reguladores como também à legislação sobre transporte transplante de órgãos. E dava, entretanto, a quem é mais importante aqui também, que é aos senhores deputados, ia dar a palavra aos senhores deputados para fazerem também um enquadramento, e depois daríamos também à parte de Moçambique. Perfeito. Também para fazermos aqui um ponto de situação. E daí começava pelo PSD e dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Ângela Guerra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado pela vossa presença, Sr. Deputado Relator e Presidente da Delegação, Sr. Deputado Leopoldo Ernesto. Ficámos devidamente esclarecidos, e também cumprimento naturalmente todas as senhoras e senhores deputados, com grande ênfase para as senhoras deputadas, porque é uma comissão com muitas senhoras, e isso naturalmente que me agrada particularmente, e passo a explicar porquê. Eu integro a Assembleia Parlamentar da CPLP e em concreto a Rede Parlamentar de Mulheres, e portanto eu já trabalhei com a vossa Presidente, a Sra. Deputada Verónica de Louvo, e também trabalho na segunda comissão com a Sra. Deputada Lucília Nota Ama, que é quem integra a PCPLP nas matérias que eu acompanho, e portanto saúdo-as através de vossas excelências, que já há muitos anos que eu trabalho com elas, e é um gosto tê-las aqui connosco. Eu sou membro efetivo desta comissão, da Comissão de Saúde, e também da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, portanto é uma matéria que vossas excelências também acompanham nesta vossa comissão, e acompanho acompanhei na última legislatura estas alterações legislativas que se prendem com a matéria que o Sr. Deputado Leopoldo Ernesto hoje aqui falou. Naturalmente que o Sr. Presidente já deu instruções para que siga o processo legislativo para que possam acompanhar as mais recentes evoluções que nós aqui tivemos, mas posso-vos fazer um resumo do que por estes anos foi acontecendo por aqui. Portanto, a lei que nós tivemos em primeiro lugar, que veio regulamentar este regime aplicado aos atos que têm por objeto a colheita e transplante de órgãos e tecidos de origem humana em Portugal, foi em 1993 que o tivemos regulado pela primeira vez, e na sequência, porque como sabem nós pertencemos a uma comunidade de países europeus e portanto foi na sequência de uma diretiva comunitária de 2004 do Parlamento Europeu e do Conselho que veio introduzir esta alteração e portanto que estas alterações entraram em vigor no nosso ordenamento jurídico e portanto foram regulamentadas posteriormente em 2008 através de uma portaria. O Registro Nacional de Não-Dadores, que em primeiro lugar também foi devidamente regulado, em concreto na sequência destas diretivas, data de 94, através do Decreto-Lei 244, e portanto foi através deste diploma que se regulamentou este Registro Nacional e também se criou o Cartão Individual de Não-Dadores. Depois tivemos uma outra lei, muito importante, em 2009, que foi onde se estabeleceu concretamente o regime que hoje existe em vigor, com algumas alterações posteriores, que é o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dávida, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação dos tecidos e células de origem humana, que também vieram transpor diretivas comunitárias, designadamente uma de 2004 e duas de 2006. E, portanto, estes diplomas revogaram algumas das normas que existiam desde 93 e fizeram com que algumas normas relativas a diretivas que já estavam em vigor também cá em Portugal fossem alteradas e que fosse aprovado um regime jurídico muito importante para nós que tem a ver também com estas matérias, que é a Lei da Proteção de Dados e que importa muito depois para conseguirmos trabalhar esta matéria. Hoje, atualmente, e portanto na última legislatura tivemos uma alteração muito importante, substancial a estes diplomas de que vos falei, portanto há uma nova lei que nós hoje temos em vigor, que é de data de 2013, é a Lei 36 de 2013, é a mais recente que nós temos em Portugal, e portanto foi aqui que se aprovou o regime que garante a qualidade e segurança dos órgãos de origem humana destinado a estes transplantes. E vem, no fundo, assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana e transpõe, uma vez mais, diretivas comunitárias para o nosso ordenamento jurídico. Este diploma teve origem numa proposta de lei do Governo, mas também havia projetos de resolução, aqui na Assembleia da República, por iniciativa de grupos parlamentares que depois tiveram, no âmbito do processo legislativo, também alguma influência. E aquilo que mais determinante foi nesta alteração legislativa é que se criou fundamentalmente, constituiu com segurança um registro português da transplantação que vem, no fundo, reportar a uma entidade europeia e que faz com que tudo aquilo que é feito em Portugal seja subsequentemente rastreado através destes órgãos internacionais europeus e, portanto, que nos dá alguma garantia acrescida, não só no nosso ordenamento jurídico, mas também de que tudo o que entra para dentro de Portugal ou sai tem também esta capacidade de ser rastreado através desta entidade externa. E, portanto, a coordenação que nós temos deste Registro Português de Transplantação é efetuada através de uma unidade orgânica do Instituto Português do Sangue e é através destas entidades que nós nos coordenamos e trabalhamos estas matérias. O Sr. Deputado levanta aqui algumas dúvidas relativamente, que vos assistem, também a nós nos assistiram quando alteramos matérias desta importância e que nos deixam muitas dúvidas e reticências às vezes na forma que nós estamos a pensar em legislar. Eu diria, Sr. Deputado, que as preocupações que tem relativamente à falta de meios e entidades espalhadas pelo vosso país, eu conheço muito bem o vosso país, passei lá o Natal e a passagem de ano agora mesmo este ano, e conheço muito bem o Hospital Central de Maputo. E devo-vos dizer que o vosso Hospital Central de Maputo é muito bom, É mesmo muito bom. E, portanto, as dificuldades que vocês têm, algumas delas nós também as sentimos no nosso país. Eu sou do norte do país e também tenho muitas dificuldades em ter uma rede espalhada pelo meu território, em que eu possa ter toda a assistência em todas as áreas. Agora, a questão dos transplantes propriamente dita não tem muito a ver em concreto com esta falta de meios. A possibilidade de se fazer pelo menos num sítio no país já é muito bom, no meu entender, para que se possa assegurar e salvar muitas vidas humanas, ainda que estejam a quilómetros de distância. Eu bem sei que ir a Nampula não é a mesma coisa que ir à Guarda, é muito longe e há muitas dificuldades para se fazer essa viagem, especialmente para pessoas que não têm possibilidade de as fazer, mas haver a possibilidade de vossas excelências terem no vosso país, pelo menos num hospital central, a possibilidade destes transplantes serem feitos e salvarem-se com isso algumas vidas humanas, eu acho que é naturalmente alguma coisa que os senhores deputados e deputadas terão que ter em consideração. Cautelas e critérios para determinar que tipo de morte ou em que circunstância de morte se depois podem recolher os elementos, o material para ajudar a salvar vidas humanas, também está determinado nos nossos diplomas legais, vocês podem consultar, está determinado, é um facto e também é na sequência de diplomas internacionais que nós fizemos essa salvaguarda desses critérios muito específicos, porque eles têm que ser mesmo muito específicos na lei para que nada possa ser contornado e depois haja estas coisas que o senhor deputado falou, dos negócios ilícitos que se criam à volta destas matérias. Eu fico à disposição e o meu grupo parlamentar também para ajudar os senhores deputados e as senhoras deputadas no que entenderem útil e para as perguntas que entenderem úteis. Para já, saúdo-vos uma vez mais e dizer-vos que estas matérias não são fáceis de legislar, mas às vezes é preciso darmos este passo em frente. E eu acho que Moçambique tem todas as condições para o dar, pese embora não espalhado pelo país, por todo o território, com uma rede que seria ótima que existisse, nós também não o temos em Portugal. Mas pelo menos algum passo podem dar e legislar ou caminharem para esta legislação poder sair no vosso país, poder existir, já é muito bom em nosso entender. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à senhora deputada Maria Lopes. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu também vou cumprimentar naturalmente e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista os deputados que nos visitam da Assembleia da República de Moçambique e que nos honram procurando dar a conhecer e saber o que fazemos em matéria de dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana, porque é isso que está em causa com aquilo que pretendem com o vosso projeto de lei. Dar uma palavra também de muita satisfação por ver que a vossa delegação é composta por muitas mulheres. Eu próprio também já fui presidente das minhas socialistas aqui em Portugal. Também dizer que sou deputada por um ciclo aqui de Portugal e sou suplente desta comissão, mas aqui na nossa comissão, na nona comissão, ser suplente ou ser efetiva, o trabalho é o mesmo, quer dizer, também temos trabalho. É-nos distribuir trabalho. A única diferença é que, enquanto suplentes, nós não temos falta se não pudermos vir por qualquer razão, porque somos efetivas noutras e muitas vezes há horários que não são compatíveis. Todavia, se cá estamos, assinamos como efetivos e temos todo o trabalho que nos é distribuído para fazer. Assim sendo, e começando, uma vez que a minha colega deputada do PSC já fez aqui um pouco a história do que é que foi o nosso processo, a mim permita-me apenas referir que foi nos anos 60, em 1967, que em Portugal se fez o primeiro transplante de rim, precisamente a vossa área problema neste momento mais acentuada, e foi em Coimbra pela equipa do cirurgião Linhares Furtado. Foi um dador aparentado, só mais tarde é com a possibilidade de fazer, 11 anos depois, é com a possibilidade de fazer de um dador morto para um receptor vivo, claro. Dado questão que, de facto, e vai-vos ser enviado todo o preceituado legislativo que temos connosco. Eu refiro que, e como disse também a minha colega do PSD, dado que fazemos parte da União Europeia, temos diretivas, E recentemente, em 2015, foi necessário transpor para a legislação portuguesa a diretiva de 2015, que veio incrementar, fortalecer o quadro jurídico e veio aumentar as garantias de qualidade e segurança do doente por duas vias, pelo aprofundamento técnico para a codificação dos tecidos e células de origem humana e também pela observação de normas quando os tecidos e células são importados. Portanto, todo este processo para que, como disse muito bem, que haja aqui qualidade e segurança para que as questões ligadas ao tráfico sejam também devidamente acauteladas, o preceituado legislativo que vos vai ser distribuído segue diferentes capítulos, tem ao todo que tem não só a parte jurídica, como também depois uma parte de anexos, onde são definidos diferentes conceitos para que todos possam falar a mesma linguagem. Tem nove capítulos. O primeiro tem a ver com o objeto, o segundo tem a ver com a autoridade a atividade das autoridades competentes, o terceiro tem a ver com a rede de perdão, o quarto tem a ver com os requisitos da colheita, o quinto com os dispositivos relativos à qualidade e segurança dos tecidos, o sexto relativamente à seleção e avaliação dos dadores, o sétimo relativo ao intercâmbio das informações e relatórios que são necessários fazer e depois também uma parte relativa às infrações e sanções. Devo dizer-vos que, centrando-me em alguns destes capítulos que me pareceram e que nos pareceram também aqui importante partilhar convosco, tem a ver com a questão da Rede Nacional de Colheitas, que é o capítulo 3º, artigo 7º, e que é, no nosso caso, constituída pelas unidades de colheita, bancos e células, serviços responsáveis pela aplicação e que têm que ser devidamente autorizados pela Direção-Geral de Saúde e pelos gabinetes coordenadores da colheita e transplantação. Depois, há um outro aspecto também importante, que é a rastreabilidade, ou seja, que diz basicamente que qualquer tecido ou célula deve ser objeto de ser rastreado, perceber o seu percurso desde o dador até ao receptor e até ao dador. E deste até ao dador, aliás, bem como todos os dados relativos aos produtos e matérias que entram em contacto com os tecidos e células. Há também aqui um outro aspecto também que importa aqui referir, que é a questão da gestão da qualidade, e as boas práticas dizem devem incluir os procedimentos operativos normalizados, ou seja, manuais de formação e de referência, registadores, formulários de informação, informação sobre o destino, o final dos tecidos e células, portanto, tudo isto que deve ser devidamente rastreado e deve ser devidamente acompanhado para que seja garantido não só a saúde do receptor, como também a questão relacionada com toda a qualidade daquilo que ele vai receber, porque pode estar em causa questões também de rejeição. Todo o preceituado legislativo também é bastante completo. Refere também uma coisa que penso ser importante, e uma vez que estão num processo de formação e de gênese de uma lei que estão para fazer aprovar, penso ser importante terem aquilo que nós, que a União Europeia faz também com que todos os países membros tenham, que é o Código Único Europeu. E o que é isso? O Código Único Europeu tem duas partes. Tem uma sequência de identificação de quem dá, da dádiva, em que é composto por um código de banco de tecidos e células e um número único da dádiva. Depois tem uma outra parte, o código tem outra parte, que é a sequência de identificação do produto, que tem um código do produto, o número de fracionamento e a data de validade. Eu compreendo que o grupo parlamentar do Partido Socialista fica de facto satisfeito por perceber que Moçambique está em vias de desenvolvimento e está seriamente preocupado com questões desta matéria, porque, tal como também já foi aqui referido, De facto, o tráfico é uma situação extremamente complexa, é uma situação que muitas vezes são os países com menos recursos e as pessoas com menos recursos que são alvo de outros com menos escrúpulos, e que esta vossa iniciativa é de facto de... Vossas Excelências estão de facto de parabéns por estarem a atacar para já um problema e depois terem identificado uma necessidade que, como já referiu, que começa pela necessidade de transplantes de rins, que é o vosso maior problema, certo? Tal como nós também penso que vós estáis a fazer, e muito bem, ouvir pessoas que têm conhecimento na matéria, que têm voz na matéria, nós aqui também ouvimos diferentes entidades, diferentes órgãos. Posso-vos dizer que ouvimos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, também ouvimos o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Portanto, foram órgãos também e entidades que fomos ouvindo para podermos, para que a lei fosse o mais objetiva possível e abrangesse os diferentes problemas envolvidos. De referir ainda que uma das coisas importantes, e penso que vós estáis bastante sensibilizados para isso, tem a ver com a coordenação. E, aliás, essa coordenação é o exemplo da vossa estadia aqui, né? Estáis aqui connosco porque querem vir, pretendem vir beber aquilo que são as nossas práticas, que já vêm desde os anos 60. Isso é de facto determinante e necessário, é ouvir não só a sociedade civil, mas também as instituições de saúde, como eu já disse. Isso só traz sucesso para aquilo que for o vosso preceituado legislativo. De facto, a legislação portuguesa, e foi um dos problemas também que referiu, que é como é que se protege também o dador, doador vivo. A nossa legislação protege o doador vivo, onerando o estabelecimento hospitalar onde ocorre a transplantação mediante o regime de responsabilidade objetiva, tal como está definido na lei. De acordo com a nossa legislação, todos nós somos potenciais dadores, desde que não expressamos a nossa oposição no Registro Nacional de Não-Dadores. Portanto, se eu não fizer, se não me opor a ser dadora, ou seja, se eu não estiver registada no Registro Nacional de Não-Dadores, eu sou potencial dadora. E para isso, há pouco o colega Leopoldo Ernesto falou que o conceito falou no conceito de morte. E, de facto, o alargamento do conceito de morte, que autoriza a colheita em dadores falecidos, quer estejam em paragem circulatória, quer estejam em morte cerebral, isso é uma estratégia, é uma medida que tem futuro na escassez de órgãos disponíveis. Portanto, de facto, para vós definir o que é, e para nós também, né, definir o conceito de morte é extremamente importante para se poder alargar a recolha de órgãos. Em Portugal, os órgãos que podem ser doados são os rins, o coração, o pâncreas, o fígado e o pulmão. De um dador podem ser recolhidos também tecidos, córneas, válvulas cardíacas, segmentos vasculares e pele. Eu termino ficando disponível depois para qualquer questão que entendam.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar todas e todos os senhores deputados do Parlamento da Assembleia da República de Moçambique, assim como os representantes também da Embaixada da República de Moçambique. Agradecer também a presença aqui. Eu creio que as questões que trazem aqui para discussão são obviamente muito importantes, têm uma componente técnica forte, nomeadamente as questões de segurança, da segurança da colheita, de segurança no transporte, etc., dos órgãos. É uma componente um bocadinho mais técnica do que propriamente de discussão política. Não quer dizer que não tenha que estar na legislação, não é isso, mas se calhar... Aqui seria interessante, por exemplo, conseguirem, se calhar até já têm isso programado, mas conseguirem falar com o Instituto Português de Sangue e Transplantação e em particular com a Coordenação Nacional de Transplantação, que do ponto de vista técnico conseguirá provavelmente fazer um debate com as senhoras e com os senhores deputados, que nós aqui enquanto decisores políticos, pelo menos eu não me sinto tão habilitado a fazer, ou minimamente habilitado a fazer essa discussão mais técnica, mas que é importante que até exista na legislação. Mas era interessante. Até porque eu creio que, do ponto de vista de colheita, do ponto de vista de transplantação, Portugal é, até a nível mundial, um exemplo interessante. Portugal, em 2017, foi o terceiro país com mais dadores e o sexto país com mais transplantes feitos no mundo. E, por isso... Há aqui todo um conhecimento acumulado desta Coordenação Nacional de Transplantação e do Instituto Português de Sangue e Transplantação, que certamente terão todo o gosto em partilhar com a República de Moçambique. Tirando alguma componente um bocadinho mais técnica, e agora se calhar um bocadinho mais política, parece-nos que o muito importante a fazer é, obviamente, garantir um universo maior de dadores, mas garantir também que todos os direitos, tanto dos dadores como dos doentes potenciais beneficiários, ficam sempre garantidos na lei. E é preciso encontrar o equilíbrio entre os dois, como é óbvio. Não é? Aqui, não quero dizer que tenha de ser necessariamente como é a legislação portuguesa, porque cada país é seu país, tem a sua realidade, e, portanto, cada país é que decide sobre a sua legislação, tendo em conta o seu contexto. Mas aqui, efetivamente, todos e todas somos dadores por definição, a não ser que nos oponhamos a isso. Isso pode contribuir, provavelmente, para que haja maior número de doações, maior número de dadores. Depois será necessário ter também critérios apertados sobre onde se pode fazer essas colheitas e em que termos, não é? Por exemplo, só no hospital, no caso de dadores cadáveres, não é? Só quem faleceu no hospital, só quem não tenha determinadas doenças, para garantir a segurança, como é óbvio, sempre com o respeito integral da dignidade da pessoa que acabou de falecer. Portanto, parece importante isso. Eu creio que isso também responde um pouquinho a uma preocupação que é legítima e que me parece muito importante, que é o de não fazer da doação um comércio. Não haver comercialização de órgãos. E, portanto, dizer que, por exemplo, no caso de dadores cadáveres, só aqueles que num hospital público, que falecem, por exemplo, num hospital, e que respeitam uma série de critérios de saúde e de segurança e que podem ser utilizados, pode respeitar isso. Mas o facto de, por exemplo, no caso dos dadores vivos, estar expressamente proibido qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de pagamento, e uma coisa importante que é, por exemplo, não haver a subordinação económica do dador para com o beneficiário, para que não haja nenhum tipo de coação ou de chantagem, não é? Assim, para simplificar, imaginemos alguém que é empregado de outra pessoa, não é? Que é trabalhador de outra pessoa, há uma subordinação económica, como é óbvio, e pode não haver propriamente um negócio, mas pode haver uma chantagem, tipo, se não fazes um transplante, és despedido ou qualquer coisa assim. Era importante acautelar isso e, portanto, depois também ter penalizações, considerar nulos negócios que utilizem órgãos que não venham destas duas vias e penalizações para quem tenta comercialização ou quem tenta aliciar a venda de órgãos, etc. Porque, efetivamente, não é minimamente digno, não é? Que haja um comércio de órgãos. Mas creio que, provavelmente, com estas reflexões sobre onde e como fazer a colheita, se consegue construir uma legislação que fará com que não venha a existir esse tipo de comércio. Aqui em Portugal, creio que ele, se existir, é perfeitamente residual. E mesmo assim conseguimos ter mais de 1000 transplantes por ano, portanto creio que podemos estar seguros com este tipo de legislação. Mas mais uma vez, de forma muito humilde, porque se calhar já tinham feito isso, provavelmente o Instituto Português de Sangue e Transplantação e a Coordenação Nacional de Transplantação poderá dar e partilhar informação técnica muito mais precisa e valiosa também para quem está neste momento a tentar construir uma legislação de raiz, como estão as senhoras e os seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrissanet. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria, obviamente, congratular-me em meu nome pessoal e em nome do CDS, o partido que integro e que represento aqui nesta comissão, pela vossa vinda, pela vinda de uma delegação feminina tão, digamos, bem composta, se me permitem, obviamente, dizer que é um privilégio e um gosto receber-vos aqui na nossa comissão. Já muito foi dito, e concretamente sobre esta questão do âmbito específico da transplantação, para nós, CDS, e penso que para todos os partidos em geral, a legislação que envolve aspectos técnicos, como já foi dito, tão específicos, deve ser muito bem construída e fundamentada em articulação com os organismos que se dedicam especificamente a essa área, para que depois, de facto, aquilo que é vertido em lei possa efetivamente ter uma base científica robusta, uma base ética robusta e plasmar os nossos valores constitucionais de proteção da vida, de proteção da saúde, de proteção da dignidade. E, portanto, eu, se me permitem, vou secundar aquilo que disse o meu colega deputado de outro partido, do Bloco de Esquerda, mas que o disse muito bem, sobre, se não uma reunião, pelo menos contactos com o Instituto Português da Transplantação, do Sangue e da Transplantação, para que posteriormente, mesmo à distância, possam socorrer-se daquilo que é a mais-valia que eles representam, ainda que chamando a atenção que, como também já foi dito por outras colegas, nós temos uma moldura legal que reflete também e repercute a legislação europeia, uma vez que integramos o espaço europeu. De qualquer forma, eu penso que o contacto que possam ter, quer com o Instituto do Sangue e da Transplantação, quer com a própria Ordem dos Médicos, e, portanto, favorecer essas pontes para que, uma vez terminada a vossa visita, se possam manter os contactos e possam manter essa articulação. Acho fundamental a questão, como disse, de estarem assegurados direitos de todas as partes envolvidas neste processo, e não me vou adiantar muito mais, vou pedir-vos desculpa por ter que sair, porque nós somos uma bancada mais pequena e temos várias necessidades de estar às vezes em várias reuniões, como foi dito no início, nós temos muitos grupos de trabalho e depois outros compromissos. Espero que não interpretem mal a minha necessidade de sair. Desejo-vos a continuação de uma boa visita e obviamente que a bancada do CDS, para alguma coisa que necessitem, estamos ao dispor para vos apoiar naquilo que seguramente saberão levar a bom termo. E desejo as maiores felicidades para o vosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de saudar a delegação da Assembleia Nacional da República de Moçambique. É com muito gosto que os recebemos aqui e para tratar de um tema, como já aqui foi dito, e até inclusive é por vocês, um tema importante, mas complexo. Ele é complexo porque envolve questões técnicas muito profundas, e que devem ser salvaguardadas, no entender do PCP, a questão da segurança, quer da recolha, quer depois também da própria transplantação. E o acompanhamento, não é? Porque também a própria legislação pode e deve contemplar o acompanhamento que é dado aos doadores vivos, no caso dos doadores vivos, e aos próprios doentes, porque essa plenitude deve ser contemplada. E essas dimensões técnicas, como disseram e muito bem, a própria Comissão tem vindo a fazer contactos, reuniões, auscultações com entidades e personalidades competentes na matéria. Aliás, é esse também o processo legislativo que aqui a Assembleia da República faz, quando estamos a fazer discussões de matérias com esta índole de complexidade, solicitamos parceiros, fazemos audições com diferentes entidades e de facto, e no âmbito daquela que é a cooperação, e Portugal tem cooperação com, não só no âmbito da Assembleia da República, com a Assembleia Nacional Moçambicana, mas há outros domínios dentro até do próprio Ministério, dos Ministérios e outros institutos que existem a cooperação entre os Estados, pode e devem, entendemos nós também, fazer uso dessa cooperação com outras entidades, de forma a poderem obter informações mais técnicas e pareceres mais técnicos sobre esta matéria, que, como disseram, é efetivamente complexa. Foi dito aqui o Instituto Português do Sangue e da Transplantação e da coordenação respectiva, mas poderia avançar também a própria Direção-Geral de Saúde, que também tem a matéria e competência sobre isto. Disseram, e muito bem, que a questão da complexidade desta temática se prende também com evitar que esta legislação e este direito, que é o direito a receber um transplante e desta forma poder melhorar a sua condição de vida e a sua condição de saúde, não se possa tornar num negócio. E isso é um aspecto que para o PCP é central. E desde o primeiro momento em que em Portugal se discutiu a lei, nós achamos que essa é uma matéria importante. E, portanto, a questão do direito dos doadores vivos, mas também os direitos de respeito pelos os doadores cadáveres têm que ser contemplados. E, por exemplo, a legislação portuguesa prevê, e bem, e nós defendemos isso, que está vedado qualquer tipo de comparticipação financeira. Portanto, a questão de ser uma dádiva benévola, solidária, é matéria que entendemos que é central para evitar tudo isto quiseram acautelar, e bem, que é o não se tornar esta situação num negócio. E, portanto, o Sr. Presidente já o disse, a Comissão vai-vos disponibilizar toda a informação e todos os processos legislativos que existem. Existe também a cooperação entre as duas assembleias e, portanto, queremos que estamos todos disponíveis para continuar este processo e dizê-lo que entendemos sempre este processo de cooperação entre os parlamentos e entre os Estados como uma cooperação mutuamente vantajosa. E é neste intuito e nesta linha que devemos prosseguir, e creio que é essa a leitura que fazemos da vossa visita à Assembleia da República e esta reunião, é que ela é mutuamente vantajosa. É vantajosa para nós, que vos recebemos, e também para vocês que nos visitam. Mais uma vez, muito obrigada, e espero que ao longo desta estadia seja, de facto, se cumpra este primado da cooperação mutuamente vantajosa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Leopoldo Ernesto para ver como é que quer fazer agora esta segunda parte.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas explanações, ficamos muito sensibilizados, eu pelo menos, não é? Creio também que os meus colegas ficaram muito sensibilizados e satisfeitos com esta interação. Mas, antes de dar a palavra aos meus colegas, às minhas colegas e aos meus colegas, eu tenho algumas questões a colocar, umas duas questões. A primeira é sobre diretivas comunitárias. O que é que são essas diretivas comunitárias? Estão a ouvir pela primeira vez diretivas comunitárias. A outra questão é sobre os órgãos a serem transplantados, ou melhor, abrangidos pelo transplante. Aqui citaram-se rins, coração, pâncreas, fígado e o pulmão. Então, significa que estas cautelas estão dentro da legislação. Então, a própria lei já prevê que só devem ser transplantados só estes órgãos. Mais do que isso, é contra a lei. Quem o fizer tem sanção. E depois tem os tecidos, as córneas, os vasos, né? Etc. Portanto, são essas duas questões. Postas essas duas questões,
vou passar a palavra às colegas.
Vou passar a palavra às colegas.
E ao colega.
E às colegas e ao...
Muito obrigada. Eu chamo Valéria José Mitilela. Sou membro desta comissão. Eu gostei bastante de ouvir tudo aquilo que foi aqui dito. E, no entanto, entretanto, tenho algumas questões a colocar. Primeiro, sim? Não. Moçambique é um país vasto, do norte ao sul, e nós ainda temos muitos problemas de questões de saúde. Não temos hospitais suficientes, nem um centro de saúde no Abrantes, todo o país. Tem muita população que vive cerca de 50 quilômetros, tanto longe do hospital, não sei o quê. Muita gente morre, a gente não sabe de quem mora lá, nas aldeias. Então, essa é a primeira situação que nós temos lá. Segundo, nós temos em Moçambique, já agora, nas cidades grandes, como Maputo, Beira, Nampula, já temos hospitais privados. Esses hospitais privados já estão preparados para fazer esse tipo de... tanto fazer transplantes, não sei quantos, mas não carece da lei, que a lei ainda não foi aprovada. Pelo Ministério da Saúde, já essa lei já devia estar aprovada 2 anos atrás. O Parlamento é que está a reter a lei, porque nós realmente queremos ouvir a sensibilidade das pessoas e tudo mais. Porque também em Moçambique, mesmo para fazer uma transfusão de sangue, simples transfusão de sangue, é difícil. Os dadores que nós temos em Moçambique como dadores, são dadores e repositores. Quer dizer, que eles vão lá doar sangue porque um familiar recebeu sangue, então tem que repor aquele sangue que foi usado, que foi do outro. Então, ainda temos dificuldade de termos o sangue para os hospitais. Ainda fazemos campanhas para a recolha de sangue. Os... Sim? Aqui também?
Também.
Nas escolas, nos quartéis e aí por aí por diante. Se nós faz isso, não tem sangue. Não há dadores voluntários. São muito poucos. Será que nós teremos voluntários para doar órgão? Como rim? Não sei. Então, esta é que é a grande dificuldade que nós temos. Muitas vezes por causa da cultura. Nós temos várias etnias lá em Moçambique, não sei, cada tribo tem suas maneiras de viver, não sei quantos. Essas coisas todas influenciam bastante em como fazer uma lei para os transplantes. E também temos questão de analfabetismo. Há pessoas que não, muitas pessoas que ainda não sabem nada do que se passa no mundo, nem sabem que existe essa coisa de transplantes. Porque, até porque existe uma expressão que usam, okay? É o quê? Chupar sangue, não é? Ah, aquela pessoa aí foi morto porque eles chuparam sangue para o hospital. Tem havido esse tipo de boatos por aí, não sei quantos. Então, esses são os problemas que nós enfrentamos. Eu gostaria de saber se, em 1967, quando Portugal começou a fazer transplantes, qual foi a reação da população portuguesa? Será que logo acolheram isso como uma boa coisa? Que é muito bom fazer transplantes, não sei quanto. Gostaria de saber qual foi o sentimento da população portuguesa. Porque no nosso país é muito bom fazer esse transplante, mas temos dificuldade. Vamos ter haverá muitos problemas. Esses que matam pessoas, tiram órgãos para outras coisas, vão se aproveitar e dizer que tiraram os órgãos para os transplantes, apesar de que nós teremos essa lei aí. Então, eu realmente tenho muita dificuldade de... Depois, qual é a relação entre o hospital privado e o hospital público? Será que as pessoas, as listas das pessoas que estão a receber transplante são as mesmas que estão nos hospitais privados, hospital público, ou cada hospital tem sua lista? Como que se processa tudo isso aí? Então, penso que queria mais ou menos esclarecer esses assuntos. Obrigada.
Tem a palavra.
Meu nome é Lúcia Xavier Afati, sou membro desta comissão e sou da província de Nampula, no norte do país, chamado Moçambique. Eu, por acaso, tenho dúvidas ligadas a isso que a minha colega aqui, que me antecedeu, tem. Eu gostaria de saber, em Portugal, quando cá em Portugal, onde nós estamos, em Lisboa, quando se aprovou esta lei de transplante de órgãos humanos, porque para nós, de facto, traz muitos problemas que a nossa população não entende e não é fácil fazermos entender. Ouvi falar, de facto, de centros ou hospitais. Há populações que estão muito distantes dos nossos centros de saúde. Moçambique, a nossa comissão, teve vários debates com várias entidades assim, não governamentais e com a própria saúde, e nós, em algum momento, fazíamos perguntas que pareciam brincadeiras, mas eram perguntas sérias que, quando levamos a matéria para as nossas províncias, a auscultação, a população, encontramos lá as mesmas perguntas que nós dirigíamos ao Ministério, em particular ao Ministério de Saúde, e deparamos com aquelas perguntas, quantas populações diziam assim. Agora, se eu não fazer a declaração, porque lá a nossa proposta vem que o cidadão deve fazer a declaração e aquele que não fizer a declaração, quando perder a vida, terá que fornecer os órgãos. Então a população dizia assim, mas se eu não fiz testamento, eu não fiz isto, como é que vão extrair os meus órgãos quando eu morrer? Se eu não disse nada e não encontrávamos a resposta, sempre a resposta ficava no ar. Mas a minha dúvida é esta. Cá em Lisboa, porque não só aqui na cidade, tem a população que vive lá, além fronteira, e como é que na colheita, quando vão fazer essa coisa de colheitas e não colheitas, aquela população lá aceita, não cria problemas, não cria dificuldades? É um pedido de esclarecimento que eu quero aterir e para me servir também de mensagem para as nossas populações, porque nem todos nós vivemos nas cidades capitais. Na maioria, vivemos fora das cidades capitais. E para sensibilizar a população, mobilizar, não é uma tarefa tão fácil, é uma tarefa complicada. Uma pequena coisa, como a minha colega aqui dizia, sou cesariana. Para fazer cesariana, precisa muita coisa. nós falarmos todas as línguas, se necessário, para convencer a pessoa para uma intervenção cirúrgica, uma cesariana simples. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há mais algum senhor deputado queira colocar as questões. Passávamos então aqui para as respostas. Há mais alguma questão? Não. Então dava aqui a palavra à senhora deputada Ângela Guerra para começar a responder. Ah, faz favor, senhora vice-presidente.
Eu queria dizer que as duas senhoras deputadas são da saúde. Né? Temos mais uma outra deputada, a senhora deputada Eva, né? Também é da saúde. Né? Trabalham nesta área.
Então, senhora deputada Lucinda Malema, não é? É sim.
Muito obrigada, senhor presidente. E obrigada também pelas explanações aqui que acabamos de escutar, de fato. Aquilo que o senhor relator estava a dizer, é por causa das explanações que nós acabamos de ouvir por vários intervenientes de cada partido aqui representante, é verdade que eu fiquei e fiquei mesmo sensibilizada. Em algumas questões em que, de fato, eu vinha com algum remorso, alguma questão de medo, será que valerá a pena? Eu penso que em algum momento foram aqui esclarecidas. É verdade que o nosso país, na primeira explanação foi dita aqui, não é possível em todo o território nacional nós termos as unidades sanitárias e em todo o território nacional ser possível fazer-se esse transplante. Portugal é um país que já faz o transplante há vários anos, mas eu acredito que não é em todas as unidades sanitárias que está sendo feito. É um pouco menos. Então, para mim, isto é o mais importante, é esta sensibilização que eu aqui aprendi e peguei, não é? O importante é que é salvar vidas. Esse é o mais importante, é salvar vidas. E como disse aqui nesta primeira explanação, que o Hospital Central de Nampula teve a oportunidade de visitar, e de fato é este Hospital Central em que esta proposta de lei que está sendo trazida para a Assembleia da República destaca a este hospital de que vai ser o primeiro, a unidade sanitária, vai ser a primeira unidade sanitária onde se vai fazer este transplante. Eu penso que nós, como parlamentares, o que nós temos que fazer é olharmos por aqueles que estão a sofrer, porque esta é uma realidade, nós não vamos fugir à realidade. Nós tivemos a oportunidade de recebermos visitas de algumas pessoas com problemas renais que sofrem de rins, que estão a fazer hemodiálise e que têm vontade de alguns familiares, se calhar são compatíveis, que têm essa vontade de doar, mas não podem fazê-lo porque Moçambique ainda não tem esta lei. Então eu penso que para nós o importante é o começo, porque para se fazer em todo o território nacional não é possível. Mas o importante é o começo e aquilo que falou o senhor relator, eu alio a ele. De fato, nós estamos sensibilizados e como nós, como representantes do povo, não é? Nós fomos ali eleitos e temos que fazer aquilo que acho que vai ajudar a população a minorizar aquilo que é o sofrimento da própria população. Agora, a questão que eu gostaria aqui de perceber melhor é, na altura da aprovação desta lei, ao nível daqui da Assembleia, haviam alguns partidos políticos, se esta lei foi consensual ou houve também este remorso por parte de alguns partidos que não poderiam votar a favor desta lei. E a outra questão é, existem aqueles doadores ou dadores, posso assim dizer, que são por partes familiares, por exemplo, em que eu posso ter esta vontade de ajudar o meu parente, porque o meu parente está a sofrer, está a padecer de qualquer doença, principalmente o rim, mas eu tenho esta possibilidade de doar o meu rim. Aí eu conheço a quem vou dar o rim, porque eu sou um parente dele. Mas existem aqueles casos em que, prontos, é um que está a necessitar desta doação, ele está a residir numa região, não é? Aparece uma outra pessoa que está numa região, se vocês aqui têm uma lista de espera, como é que isto é feito, se o próprio dador conhece o receptor com quem ele ou vai doar, como é que este procedimento é feito? Não é? Como é que esse procedimento é feito? E também nós sabemos que aquilo que nós ouvimos depois das perguntas da audição que nós tivemos com o Ministério da Saúde, é que depois deste transplante, é verdade que aparecem algumas, aí são questões técnicas, é verdade, mas nós podemos procurar aqui saber se existem aquelas doenças ou aquelas complicações que podem aparecer, não se sabe, tanto para aquela pessoa que está a doar, tanto para aquela pessoa que vai receber. Qual é o acompanhamento que é feito aqui no meio, não é? Para poder proteger as duas pessoas, tanto aquele que doa, né? Se for um dador vivo, e tanto aquele que vai receber um determinado órgão. Mas eu mesmo estou muito agradecida, porque eu também estava muito receosa, de fato, pelas auscultações que nós tivemos nas comunidades, por questões que levantavam, por essa questão em que, pronto, há morte, já há tráfico disto e daquilo, será que valeria a pena? Mas por aquelas explanações que eu aqui tive a oportunidade de perceber, eu penso que vale a pena sim. É um passo, mas vale a pena. Porque, de fato, nós vimos lá, tanta população sofre, tanta população que são nossos familiares, eu penso que vale a pena. E foi uma boa vinda e essa experiência que nós estamos a colher aqui, de fato, vai nos levar a um bom caminho. E estas eram as palavras que eu gostaria daqui de deixar e muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Lucinda. Dava agora a palavra à senhora deputada Ângela Guerra para então responder às questões e fazermos aqui uma ronda para os senhores deputados da Assembleia da República Portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder algumas, se me esquecer, os meus colegas ajudam-me depois. Ora bem, começando pelas perguntas do Sr. Deputado, dizer o que é uma diretiva comunitária. Como lhe expliquei, Portugal faz parte da União Europeia e, portanto, nós temos órgãos para lá dos órgãos portugueses, que são o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, ok? Portanto, nós temos atos legislativos que são produzidos na União Europeia, designadamente estas diretivas de que vos falei são do Parlamento Europeu e do Conselho, e no fundo são atos legislativos que exigem ao Estado português, neste caso, que alcancem um determinado resultado, mas não são auto-executivos, ou seja, deixam-nos uma margem de manobra para nós produzirmos num período de tempo e nos termos em que nós entendermos, através do tipo de ato legislativo que entendermos ser o mais adequado, transpor essa norma que foi criada para todos os Estados da União Europeia para o nosso ordenamento jurídico. Portanto, é um ato legislativo que nos dizem que nós vamos ter que, daqui a uns tempos, quando vocês entenderem, introduzir isto na vossa legislação, porque é para aqui que devemos caminhar. É assim, que é diferente de um regulamento. O regulamento é auto-executivo, não exige medidas legislativas, entra em vigor assim que é produzido na União Europeia. Ok? Pronto. Relativamente às perguntas que as senhoras deputadas nos deixaram, vou tentar não me esquecer de algumas delas. Eu não sei se os senhores deputados e as senhoras deputadas já ouviram falar numa figura jurídica, através de um diploma que nós introduzimos em Portugal, que se chama Testamento Vital. Portanto, o SNS tem esta figura criada. As pessoas podem ir ao portal do SNS, através de uns links que nós temos criados à disposição de todos os utentes, dizer quais é que são os tratamentos que nós pretendemos ou não pretendemos fazer. Isto também veio ajudar naquelas outras figuras que eu vos falei no início do Registro Nacional para a Transplantação e qual é que é a entidade que coordena estas coisas todas. Porquê? Porque uma pessoa que esteja com uma doença terminal, mas que por alguma razão não deseja receber tratamentos, essa pessoa é um potencial dador diferente dos outros e, portanto, este testamento vital foi uma figura que também foi muito importante para depois fazerem alterações legislativas a estas questões dos transplantes e dos tecidos e células em Portugal. E, portanto, aconselho vivamente aos senhores deputados também a lerem alguma coisa sobre isto, que vão perceber a utilidade de introduzirem, se calhar, algumas figuras que não são diretamente relacionadas com aquilo que os senhores pensam que é necessário legislar, mas que depois, para que haja, digamos, como uma organização estruturada e uma maior proteção e uma maior cautela na legislação que estão a fazer, estas outras medidas que foram sendo criadas no nosso ordenamento jurídico, que fazem com que as coisas estejam articuladas e funcionem. Dizer que relativamente às questões dos hospitais públicos e privados que a senhora deputada nos colocou, é assim, regra, desde 2014 os hospitais privados estão obrigados a fazer uma coisa, é a serem doadores. Portanto, quando há alguém, tem órgãos que podem ser utilizados, os hospitais privados, quando as pessoas estão lá a ser tratadas, têm regras específicas que foram introduzidas na nossa legislação que os obriga a que esses órgãos possam ser doados. Okay? Mas quem faz, por regra, os transplantes, onde é que eles são feitos? É no SNS, é nos hospitais públicos. E tal qual, como as senhoras deputadas nos perguntaram, não é em todos os sítios do país, nós temos sítios onde há grandes centros hospitalares, como Lisboa, Porto e Coimbra, por exemplo, onde têm determinadas especialidades e os maiores especialistas a nível nacional é lá que estão e, portanto, é nesses centros hospitalares que as pessoas fazem esses transplantes e é para lá que o resto do país e os demais hospitais e unidades de cuidados de saúde os reencaminham para serem lá executados esses transplantes. Relativamente às outras dúvidas que as senhoras deputadas deixam relativamente a pessoas que não querem fazer cesarianas e que, é uma dificuldade fazê-las entender que precisam de uma cesariana. Nós em Portugal também temos diferentes religiões e diferentes culturas de muita gente que nós recebemos cá e que são portugueses, estão cá, e portanto nós também temos algumas dificuldades às vezes em explicar a algumas pessoas que têm determinado tipo de religião em que precisam de fazer um transplante. Nós temos isso em Portugal. Há pessoas que precisam de transplantes de sangue e que não os querem fazer porque as suas religiões entendem que eles não os devem fazer e acreditam que é assim. E, portanto, nós também temos essas dificuldades, mas isto é tudo uma questão de educar o povo e os nossos cidadãos para a cidadania, que é isto mesmo, e para lhes explicar que isto pode fazer toda a diferença entre ficarem vivos ou morrer. E portanto, explicar-lhes que quando morremos nós já não precisamos dos nossos órgãos e eles podem salvar outras vidas, é muito importante, mas isto é naturalmente uma educação que tem que se fazer, que vai sendo construída, e portanto isto não foi uma coisa que caiu aqui em Portugal e foi logo aceito por toda a gente, foi um caminho que foi sendo percorrido. Eu disse-vos no início da minha intervenção que a nossa legislação inicial data já de 93, mas antes disto houve outra legislação que já existia, não tão completa como a que temos hoje, mas que foi introduzindo passos significativos para que hoje estas coisas possam ser feitas. E para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Lopes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para vos dizer que se em Portugal há listas de espera, claro que há listas de espera. Eu conheço um caso muito próximo de uma pessoa que teve vários anos em lista de espera para um transplante de rim. E só porque houve alguém que teve um acidente e faleceu, e foi possível fazer a recolha e estavam os dados todos preparados e ela, felizmente, está. Isto para dizer também que o dador conhece o receptor, de acordo com a lei, só se for aparentado. Caso contrário, isso está devidamente salvaguardado. Também uma das questões que colocaram, se a legislação portuguesa protege, claro que protege o dador vivo e também o receptor também é acompanhado pelo seu médico em todo o processo, porque há procedimentos técnicos, farmacológicos, que tem que fazer provavelmente muitas vezes até ao fim da vida e isso é devidamente acompanhado por quem iniciou todo o processo. Outra, de facto, disse muito bem que o importante é salvar vidas e se todo o processo está a começar pelo Hospital de Maputo, se calhar essa é que tem que ser a grande referência, a vossa grande referência nacional, para depois só posteriormente alargar a outros territórios e ser mais exigente. Mas se esse é o vosso, parece-me que, e tem sido uma prática também cá em Portugal, as coisas só avançam, só vão alargando à medida que a experiência no centro de origem comprova através de estudo que tudo está a correr bem e então depois é que se vai alargando. Outra questão, banco de sangue, de facto, nós aqui também temos esse problema. Nós também fazemos, aqui a própria Assembleia tem centro, tem, acho que pelo menos há recolhas, se não me engano, há recolhas, nós podemos, se quiser, doar sangue para o banco de sangue. A recolha, temos inclusive veículos que muitas vezes estão em determinados locais para fazer essa recolha. E temos banco de sangue, há de facto dificuldades. Mais que outras questões que... E de facto, penso que estou no bom caminho. O importante é, de facto, salvar vidas e estar articulados com os hospitais das três províncias que referiram. Acho que é, de facto, um bom caminho. E tudo é um processo. E as leis vão sendo depois melhoradas ao longo, à medida que vão surgindo outros problemas que não foram contemplados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra e explicava que a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, tinha uma reunião às duas noutra comissão e então teve mesmo de sair, pelo qual pede desculpa. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de agradecer todas as questões que foram feitas e de começar por sublinhar uma intervenção, uma declaração de uma senhora deputada que dizia que o importante é começar, o importante é o começo, completamente de acordo sobre isso. E se for num hospital que já tem capacidade tecnológica, conhecimento para fazer determinados transplantes, é ótimo, porque depois, a partir daí, certamente que surgirá investigação, surgirão outros avanços tecnológicos, o país investirá noutras unidades e efetivamente é importante, é o começo. E o começo é sempre num sítio, e depois espalhar-se-á. Não pode haver transplantes em todas as unidades, não pode mesmo, não deve haver. Deve haver naquelas que são as centrais, não precisa ser apenas uma, não é? Mas podem estar espalhadas pelo país, nós aqui temos algumas, mas não deve haver em todas as unidades, porque é preciso tecnologia para isso, é preciso muita diferenciação técnica, os profissionais têm que ter muita técnica para o assunto, têm que ter conhecimento, investir no seu conhecimento, e têm que ser unidades onde se garante que determinado transplante é feito algumas vezes ao longo do ano, para não perder treino, para continuar a desenvolver o seu conhecimento. Não faz sentido estar a existir um em cada cidade, como é óbvio. Agora, o que deve haver é transporte que garanta que qualquer doente pode ter acesso a essa unidade. E isso é, por exemplo, algo que, até, que aqui também o Serviço Nacional de Saúde garante. Na inexistência de um determinado serviço, uma determinada especialidade no hospital mais próximo, o doente é transportado para o hospital que pode, por exemplo, no caso de um transplante, fazer isso. Isso pode existir e, portanto, garante na mesma o acesso ao transplante. Hospitais públicos, eu creio pessoalmente que os transplantes devem ser feitos em hospitais públicos, por várias razões, porque não queremos que o transplante seja um negócio, porque os hospitais públicos, pelo menos em Portugal, são aqueles que têm mais diferenciação técnica e, portanto, são os que conseguem fazer isso. E porque o hospital público é o que garante que qualquer pessoa pode efetivamente aceder a um transplante, seja rico, seja pobre. E no hospital privado são, obviamente, intervenções muito caras e isso provavelmente impossibilitaria que as pessoas mais pobres tivessem acesso a estes transplantes. E, portanto, na opinião do Bloco de Esquerda, obviamente só vincula ao Bloco de Esquerda, o caminho deve ser do investimento nos hospitais públicos. Seja em Moçambique, seja em Portugal, aqui estamos em todo o lado, deve ser o do investimento nos hospitais públicos. Isso sim garantirá igualdade de acesso e garantirá e fará a diferenciação de campos, ou seja, efetivamente não é um negócio esta questão. Só duas ou três questões, se me permitem, sobre as doações e campanhas de doações, até no que toca ao sangue. Elas terão que existir sempre. E em Portugal também, e ao longo dos anos há variações, há anos melhores, há anos piores, no ponto de vista de colheita de sangue. Ele é sempre insuficiente, porque é sempre necessário nos hospitais, e agora até começa a ser cada vez mais utilizado para a produção de medicamentos através do plasma do sangue, etc. E, portanto, quanto mais se recolher, melhor, e ele tem que estar sempre a ser recolhido, porque é utilizado ao mesmo tempo, não é? E, portanto, o que nos parece que é importante existir é sempre grandes campanhas de informação sobre a importância de fazer doação, sobre como um pequeno ato que é doar sangue que não custa nada, não é, pode salvar vidas, e portanto a pessoa pode ficar com essa ideia de que um pequeno ato no meu dia-a-dia pode levar a que eu contribua para salvar vidas. E às vezes até há questões simbólicas, por exemplo, nós aqui temos o estatuto do dador de sangue, que é um estatuto legal, é uma lei, na verdade, um estatuto legal que diz que as pessoas que doam sangue são reconhecidas socialmente, portanto tem um estatuto social reconhecido de mérito. Não há, como se sabe, e como dizíamos há pouco, não há pagamento por doações, exatamente para que não seja um negócio, e portanto o estatuto não prevê esse pagamento, mas diz que a pessoa que doa tem, enfim, uma importância fundamental na sociedade. Isto às vezes é simbólico e é importante. Aqui, o benefício que é dado aos dadores é que eles não pagam nada no acesso aos serviços de saúde. Por exemplo, não é um pagamento e portanto não há negócio nenhum, mas é um reconhecimento social aos dadores. Isso pode às vezes incentivar um pouco, até mais pela questão simbólica, não é? Sobre órgãos e não propriamente sobre sangue, eu creio que a regra de toda a gente ser dador ou dadora, a não ser que se oponha, é uma boa regra, porque faz com que o universo seja muito maior. Agora, claro que isso também tem que ser difundido, para quem quiser opor-se, possa o fazer livremente. Mas se não se opuser, e se, por exemplo, falecer num hospital e algum dos seus órgãos possa vir a ser utilizado, então será utilizado. E aqui estamos a aumentar muito, mas mesmo muito, o universo dos dadores. Mas acho que é importante sempre as campanhas de sensibilização, de informação, para que as pessoas percebam, novamente, tanto em Moçambique como aqui, a importância deste pequeno gesto que é fazer a dádiva. Lista de espera existe. Como é que acontece quando alguém é identificado como um doente que pode ser transplantado ou pode vir a necessitar de transplantação? E se o doente quiser, porque só é transplantado se o doente aceitar passar para a transplantação, é colocado numa lista de espera e quando aparecer um dador, um órgão de um dador compatível, essa pessoa é contactada para fazer o transplante. Quando é em órgãos em que a transplantação pode ser, a colheita pode ser feita a um dador vivo, geralmente são familiares, amigos, família próxima, a quem se testa se são compatíveis ou não, e se for, é logo feito rapidamente a transplantação. Complicações e acompanhamentos, dador e beneficiário, são... O acompanhamento é feito e é bastante permanente, até porque complicações podem existir. No beneficiário pode haver a rejeição do órgão e é preciso estar sempre a ser acompanhado. E, portanto, isso também está estipulado, que o acompanhamento pós-transplantação é feito de forma regular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que demos aqui um pontapé de saída, se me permitem o termo, para este debate, esta colaboração entre a Comissão homóloga da nossa. Tem aqui esta Comissão e também a Assembleia da República para vos ajudar naquilo que acharem, da nossa experiência, dar-vos a conhecer as nossas dificuldades que já hoje aqui tiveram e bem um retrato do que foram as nossas dificuldades, aquilo que foi o nosso processo legislativo, aquilo que estamos sujeitos até com as diretivas comunitárias também, com as orientações a partir da Comunidade Europeia. E, portanto, penso que hoje demos aqui um início a esta caminhada conjunta em que nós vamos aprender com vocês muitas coisas, mas vocês também podem aprender aquilo que vai da nossa experiência, até porque as nossas culturas, sendo diferentes, só aproximam-se muito e, portanto, até nisso há esta possibilidade de plasmar alguma da nossa legislação naquilo que são os vossos objetivos em termos da saúde pública também em Moçambique. Eu tenho aqui uma lembrança em nome da Comissão e dos Senhores Deputados para entregar da vossa passagem cá e que esta seja o início de um percurso conjunto aqui das duas comissões. Senhor Presidente da Delegação, muito obrigado também pela vossa visita e disponham também aqui de nós aquilo que precisarem.
Muito obrigado. Estão muito, muito ocupados. Agora vão ocupar as bocas. Né? Queremos deixar também alguma recordação convosco.
Agora são vocês as duas, levantem, vamos seguir.
Muito obrigado.
Isso é produto moçambicano.
Muito obrigado. Se calhar podemos tirar ali todos uma fotografia ali daquele lado. Se calhar tem ali umas escadinhas, tiramos todos ali uma fotografia em conjunto, está bem? Passamos ali para aquele lado e é para todos eles. Distribuímos ali ao pé. Ali.
Vamos tirar uma foto.
Tiramos ali uma fotografia nessas escadinhas aí.
Vai caber para todas.
Vá, tiramos ali uma fotografia, depois distribuímos o resto das lembranças. Vamos ali.
Para todas as mulheres vão ter a comissão. Uma capular, uma coisa simbólica.
Thank you.